Entrevista.
Saúde mental, celebrado nesta segunda-feira, dia 10, enfatiza a situação de que quase 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A data foi criada em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental para chamar atenção sobre a necessidade de se cuidar da saúde mental e combater os preconceitos que acompanham quem desenvolve algum problema emocional e psicológico. O tema deste ano é tornar a saúde mental para todos uma prioridade global. E para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Davidson Viana, ele que é psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR e vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tudo bem, Davidson? Seja bem-vindo.
Olá, Fernanda e todos que nos escutam. Um grande abraço para vocês.
Bom, Davidson, para começar, eu queria que você explicasse um pouco o que é ter saúde mental.
Fernanda, essa sua pergunta é muito interessante, porque olha só, a gente fala de saúde mental e não de saúde psiquiátrica e nem de saúde psicológica, né? Então, sim, não é uma questão que é voltada para os sintomas, a nossa psicodinâmica, mas saúde mental é também ter dinheiro, é ter emprego, é ter uma família, ter um coletivo, ter uma sociedade é menos desigual, é ter educação. Então, saúde mental se insere numa esfera do bem-estar humano. E isso é importante porque a gente hoje em dia acaba considerando todo sofrimento como uma doença, né? Então, e a gente acaba por desconsiderar os fatores contextuais que envolvem o sofrimento das pessoas. Então, sim, um dia para lembrar do que é saúde mental, mas é também para lembrar que saúde mental é estar e viver numa sociedade justa e com direitos.
Sim, também eu acho que ter acesso à cultura, às vezes a gente fala tanto da importância, né, de se investir em cultura, em bem-estar, em lazer, porque as pessoas precisam, né, estar em contato com a cultura, ter momentos de lazer, enfim, até para aliviar a vida que às vezes é tão pesada, né, Davidson?
Exato, e o tanto que as políticas públicas, elas podem ser promotoras, sim, por exemplo, na facilidade, no direito de vir, na garantia dos espaços públicos, que são políticas intersetoriais que são promotoras de saúde mental.
Perfeito. Bom, Davidson, na sua opinião, o que, que impede aí a busca por tratamentos e também o que gera esse medo aí de muitas vezes se expor e falar sobre o sofrimento psíquico?
Veja, eu vou falar uma coisa que até é um pouco diferente do que outros especialistas falam, que eles falam muito assim, é o tabu que a pessoa tem medo de falar sobre a doença. Isso é uma forma de enxergar a questão, né? Há uma outra forma que é um problema bem mais grave, que é a dificuldade e a anulação de falar sobre os sentimentos. Sim, é de falar sobre o sofrimento. E é interessante que, na sociedade, a única linguagem que hoje em dia a gente aceita falar desse sofrimento é através de um sintoma e uma doença. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Fernanda. Eu tenho uma criança que está na escola com dificuldade de aprender, porque as metodologias da escola não são muito interessantes para aquela criança. Mas essa escola tem um contraturno, digamos assim, né? E aquela mãe precisa do contraturno para aquela criança. Mas como tem poucas vagas para esse contraturno, a escola fala assim, não, mas a gente só deixa as crianças no contraturno se elas precisam, se elas têm um diagnóstico. E aí, se eu não dou o diagnóstico para essa criança, que tem dificuldade para aprender, eu estou privando ela do contraturno. Então a mãe fala assim para mim, Davidson, por favor, faz tudo, mas dá o diagnóstico para minha filha, porque o diagnóstico hoje em dia é uma chave para o acesso a direitos, né? Então veja que a gente, se essa criança que tem dificuldade de aprender não recebe um diagnóstico psiquiátrico, que outro diagnóstico ela vai receber? Um diagnóstico moral, que ela é burra, que os pais não, não tem competência para ensinar em casa, que ela é mais lentinha. Então, veja que já vem o julgamento moral fo aí fora do círculo de, no sim, é de nomenclaturas da psiquiatria. E isso tem a ver com a nossa sociedade que não valoriza a escuta. Então, um dia de saúde mental é valorizar que a gente se escute mais, que os problemas do sofrimento, independente de qual nomenclatura eles tenham, eles são válidos. E é isso um pouco que a nossa sociedade desaprendeu a fazer.
Você não acredita também que a questão de receber, de ter um diagnóstico, acaba também estigmatizando um pouco? Às vezes as pessoas têm medo, vergonha de falar, enfim, no trabalho, porque podem ser vistas de uma forma diferente, porque estão passando por um sofrimento ou receberam um diagnóstico.
Acontece as duas coisas, né? O diagnóstico é estigmatizante, mas o diagnóstico é a única, às vezes, saída possível para eu falar do meu so sim, é sofrimento. É por isso que os especialistas do campo da psiquiatria, eles falam, a gente tem que desestigmatizar o diagnóstico para que as pessoas possam falar mais disso, mas a partir da linguagem do diagnóstico. Né? E a gente tem que tomar cuidado com esse caminho. Eu que sou psiquiatra vou ficar sempre com o consultório cheio, né? Porque eu não tenho consultório. Porque aí o sofrimento vira esta linguagem. A gente tem que ter um outro caminho de estimular políticas públicas que estabeleçam, sim, coletivos de escuta e de diálogo. Então, grupos de jovens. Não precisa ser por profissional de saúde. Pode ser de alguém da comunidade, sim, é grupos de idoso, sim, é grupos de pessoas que sim, é que viveram violência, né? Então é uma política pública a gente fomentar espaços coletivos que hoje em dia a gente está só na internet, no computador e no TikTok, né? E essa sociabilidade, esta capacidade de tocar, de sentir o outro, isso é saúde mental. Então, saúde mental é voltar a se abraçar, é voltar a se escutar. E se escutar, Fernanda, eu já dou uma dica aí para a galera que quer que exercitar os nossos ouvidos de novo. Escutar não é dar conselho. Escutar não é dizer para o outro que tem que fazer. Escutar não é julgar. Escutar é realmente acolher o sofrimento do outro.
Com certeza. Bom, você falou até a questão das redes sociais, o TikTok, enfim, como é importante também se falar desses assuntos nesses espaços, mas a gente tem aí um aumento de depressão, ansiedade, outros transtornos em crianças e adolescentes. Você acredita que essa virtualização dos contatos, esse uso excessivo de telas também pode estar contribuindo aí, enfim, para esse aumento? Ou você também destacaria outros fatores?
Veja, é bem difícil fazer pesquisa sobre isso, né? Porque tentar estabelecer uma relação causa e efeito exige a gente eliminar outros fatores que na vida são muito amplos. É mais a gente pode ter uma visão mais histórica, né? E acompanhar os dados. A gente viu que, principalmente a pandemia, fez aumentar, né? Os transtornos mentais, o grau de sofrimento, o uso de substâncias psicoativas e o número de suicídios, né? Mas, por exemplo, se o número de suicídios é no Brasil, que hoje em dia mata mais do que acidente de moto, ele vem crescendo bem mais, quer dizer, bem antes do que a pandemia. Então, a pandemia não é o único. E essa virtualização não são os únicos fatores em relação a isso. Isso tem a ver com processos mais enraizados na nossa sociedade de individualismo excessivo, de destruição dos espaços coletivos e dessa cultura no foco na eficiência, no produto, sim, é no produtivismo associado ao a piora do nosso padrão socioeconômico, né? Que nos últimos 4 anos foi só ladeira abaixo.
Certo. Bom, Davidson, você até citou, enfim, do aumento aí dos casos de depressão, ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, houve um aumento de 25% nesses casos, isso só aí no primeiro ano de pandemia, né? Ao mesmo tempo, a OMS, ela aponta que houve uma interrupção nos tratamentos destinados ao reequilíbrio aí da saúde mental em diversos países. Eu queria que você falasse como está o Brasil nesse aspecto.
Bem, o Brasil não apenas interrompeu, Fernando, a gente fica muito triste, sabe por quê? Porque desde que o SUS nasceu, né, aí essa semana também é o aniversário do SUS, né? Isso é bem bacana, faz 32 anos o SUS aí, que a gente tem que defender já uma dica para outra pauta aí de matéria de vocês.
Opa, mas já anotei aqui.
Então, desde que o SUS nasceu, né, e o SUS nasceu com a pegada antiditadura, né, com a pegada da redemocratização, com a pegada dos direitos humanos. Então, o que a gente tinha na época, aqueles 100 mil leitos, né, em manicômios, a gente foi estruturando para uma política que prioriza, tanto financeiramente quanto em formação de serviços e estratégias, serviços comunitários, a comunidade, né, o tratamento perto onde a pessoa vive, né. E nos últimos 4, 6 anos, a gente teve uma interrupção desse processo que era de comunitarização da atenção à saúde mental. A gente teve um retorno ao modelo hospitalar, aumentou o financiamento para os antigos manicômios e para os novos manicômios, que são as comunidades terapêuticas, né? Por quê? Porque esses dois equipamentos, eles partem do pressuposto que tem que separar para tratar, né? Que é meio contra a luta pela... é contra o estigma da ressocialização da pessoa com sofrimento mental na sua família. E, além disso, a gente teve uma destruição do financiamento e de políticas específicas que eram para o atendimento na comunidade, na atenção básica. Tinha uma estratégia chamada NASF, que era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde psicólogos atuavam no postinho de saúde. Isso acabou, Fernanda. Eles acabaram com essa política, por exemplo, para o pessoal entender a gente. Então, e é meio estranho, porque se perguntar aqui para qualquer ouvinte, né, pandemia como um forte fator de aumento de sofrimento mental, que política específica vocês lembram, que programa saiu de proteção à saúde mental durante ou pós a pandemia? A gente não escuta em lugar nenhum, porque há um vazio propositivo nas políticas de saúde mental hoje em dia. Por isso que é importante vocês aí olharem nos candidatos quem é que tem propostas para a saúde mental.
E qual que é o impacto disso aí a longo prazo, nesse trabalho que já estava sendo feito, foi interrompido, e também aí na vida das pessoas?
Puxa, a gente tem, bem, a gente tem uma piora dos indicadores de saúde mental, né? O indicador mais fácil de ser medido são as tentativas de suicídio, né, que estão numa crescente nos últimos 6 anos, né, o impacto maior é no acesso, né, porque o mais importante, se é quando você tem um sofrimento, uma rede de escuta, é você poder procurar ajuda de um profissional o mais rápido possível. Esse acesso precoce, a literatura científica fala que isso deve ser o pilar de uma política de saúde mental, garantir acesso a pessoas que precisam, que estão em sofrimento e que precisam de ajuda. Se a gente não tem política, se a gente tem desfinanciamento, a gente não tem acesso. Quando as pessoas precisam, não tem para quem recorrer.
Perfeito. Para finalizar, eu sei que não existe aí uma dica de bolo, tem que ser muito individualizado, mas tem como dar aí algumas orientações, enfim, de forma mais pessoal, como manter aí o equilíbrio minimamente, né, que é muito difícil falar disso, mas, enfim, uma saúde mental nesses tempos aí tão difíceis e com tantos transtornos aí que a gente está acompanhando.
O ser humano, Fernanda, é um ser político, social, e que vê sentido no trabalho, né? Então, é por isso que é importante, né, a gente lutar para ter trabalhos com sentidos, né? Trabalhos não fragmentados. Eu apertar um parafuso em uma fábrica, isso me faz feliz. Então, para isso eu preciso de uma luta social, eu preciso me implicar politicamente para eu ter um trabalho com um sentido, uma vida em comunidade, né? Eu participar de coletivos, pode ser na sua igreja, no partido político, no grupo feminista ou no grupo de tiro, né? Não estou dizendo que é para fazer isso, não, mas são coletivos, entendeu? E a gente tem que viver os coletivos. Grupos de WhatsApp, Telegram, eles não dão a experiência de você sentir com pertencimento e da criação de uma rede de mútua ajuda a qual você possa estabelecer. Então, saúde mental, uma luta política por uma sociedade mais igualitária, uma luta por um trabalho que faça sentido para você e uma luta para você ter comunidades. Sim, para que te ajude.
Perfeito, Davidson. Agradeço muito sua participação, falar desse tema tão importante aí e passar um pouquinho de conhecimento para a gente.
Maravilha, Fernanda. Eu que mando um abraço aí para você e para todos os ouvintes.
Eu conversei com o professor Davidson Viana, psiquiatra do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR e vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, sobre saúde mental e bem-estar.